Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Imunologia Celular Molecular de Abulka Abbas, Andrew Watt, Lichtman e Shiv Pillai. É um livro-texto de imunologia voltado à compreensão integrada dos mecanismos que protegem o organismo e, quando desregulados, produzem doença. Esta oitava edição em português apresenta o campo em uma escala progressiva parte das células, tecidos e moléculas do sistema imune. Avança para o reconhecimento de antígenos e ativação dos linfócitos, e chega às consequências clínicas dessas respostas. Seu propósito não é apenas catalogar componentes imunológicos, mas explicar ações causais como sinais de infecção desencadeiam imunidade inata, como essa resposta orienta a imunidade adaptativa e por que tolerância, memória e regulação são necessárias. A obra se distingue pelo uso intenso de ilustrações, linguagem relativamente direta e conexão constante entre bases celulares e problemas médicos. Assim, serve tanto como introdução estruturada para estudantes, quanto como referência de revisão para leitores das áreas biomédica e clínica que precisam interpretar a lógica da resposta. Imune. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a arquitetura do sistema imune liga células, tecidos e circulação. O livro estabelece que a imunidade não pode ser entendida como uma lista de tipos celulares isolados. Linfócitos, fagócitos, células dendríticas, órgãos linfóides e vasos formam uma rede espacialmente organizada, na qual cada etapa depende da localização correta das células. A medula óssea e o timo participam da formação e maturação de populações celulares. Linfonodos, baço e tecidos linfóides, associados à barreira, concentram o encontro entre antígenos e linfócitos, a circulação dos leucócitos, portanto. Recebe tratamento funcional, moléculas de adesão e quimiocinas direcionam células do sangue para locais de infecção ou lesão, e depois, para compartimentos onde a resposta adaptativa pode ser iniciada. Essa perspectiva ajuda a explicar por que uma resposta eficaz exige mais do que reconhecer um micro-organismo. É necessário recrutar efetores para o tecido afetado, apresentar antígenos em contextos apropriados e limitar o processo quando o perigo cessa. Ao relacionar migração, compartimentalização anatômica e comunicação molecular, a obra oferece uma base para interpretar inflamação, aumento de linfonodos e falhas de defesa. Também evita uma simplificação comum em estudos iniciais tratar sistema imune como uma entidade homogênea, sem considerar que suas funções mudam conforme o tecido, o estímulo e a fase da resposta. Em segundo lugar, imunidade inata e adaptativa são apresentadas como respostas interdependentes. Uma contribuição central da obra é organizar a distinção entre imunidade inata e adaptativa sem transformá-la em oposição rígida. A imunidade inata reconhece padrões associados a micro-organismos e dano, usando receptores presentes em células como fagócitos e células dendríticas. Ela contém rapidamente a ameaça, induz inflamação e produz mediadores, entre eles citocinas, que moldam o ambiente da resposta. Já a imunidade adaptativa depende de receptores de alta especificidade nos linfócitos B e T, cuja diversidade é gerada durante o desenvolvimento celular. Por isso, pode produzir respostas mais direcionadas e memória imunológica. O ponto decisivo é a conexão entre os dois sistemas. Células da imunidade inata capturam antígenos, fornecem sinais de ativação e ajudam a determinar que tipo de resposta de linfócito será mais adequado ao agente agressor. Sem esses sinais, o reconhecimento antigênico isolado não explica plenamente a ativação. Essa lógica tem relevância clínica em infecções, vacinas e doenças inflamatórias decorrem não só da presença de um antígeno, mas da qualidade dos sinais que o acompanham. A abordagem também esclarece por que defeitos em componentes inatos podem comprometer respostas adaptativas. E por que uma reação inata excessiva pode causar lesão mesmo quando contribui para eliminar o agente infeccioso. Em terceiro lugar, a apresentação de antígenos e sinalização explicam a ativação seletiva dos linfócitos T. O tratamento da ativação dos linfócitos T mostra por que a resposta adaptativa precisa combinar especificidade e controle. Os linfócitos T não reconhecem antígenos livres da mesma forma que os anticorpos reconhecem fragmentárias apresentados por moléculas do complexo principal de histocompatibilidade na superfície de outras células. Essa exigência vincula o reconhecimento à apresentação celular e explica a importância das células apresentadoras de antígeno. A obra associa esse evento aos receptores de antígeno, às vias de transdução de sinal e à coestimulação. Em termos funcionais, a célula T precisa receber informações que indiquem tanto qual estrutura reconhecer quanto se há um contexto que justifique responder. Esse segundo requisito reduz o risco de ativação inadequada contra componentes próprios ou estímulos inofensivos. A partir daí, o livro diferencia a atuação de células TCD4+. Coordenam respostas por meio de citocinas e ativação de outras células, e de células TCD8+, especializadas em eliminar células infectadas ou alteradas. A diferenciação em subtipos efetores não é tratada como mera classificação, ela decorre dos sinais recebidos e determina mecanismos de defesa distintos. Essa explicação molecular ajuda o leitor a conectar defeitos de coestimulação, apresentação antigênica ou sinalização a imunodeficiências. Autoimunidade e estratégias terapêuticas que modulam linfócitos. Em quarto lugar, células B, anticorpos e complemento revelam as etapas da imunidade humoral. Ao abordar células B e anticorpos, o livro diferencia o reconhecimento de antígenos da execução das funções efetoras. Os anticorpos podem neutralizar micro-organismos e toxinas, marcar partículas para fagocitose e ativar sistemas de defesa, mas sua eficácia depende da classe produzida, do local de atuação e da afinidade pelo antígeno. A ativação das células B frequentemente requer cooperação de células T auxiliares, o que permite expansão clonal, mudança de classe de imunoglobulina, maturação de afinidade e formação de células de memória. Esses processos explicam por que a resposta secundária costuma ser mais rápida e qualitativamente superior à primeira exposição. A obra também situa o sistema complemento como ponte entre defesa inata e humoral. Suas proteínas podem favorecer opsonização, inflamação e lise de alvos, ao mesmo tempo em que exigem mecanismos regulatórios para não lesar o hospedeiro. A utilidade dessa organização é clínica e experimental. Ela permite interpretar por que algumas imunodeficiências afetam, sobretudo, infecções por certos micro-organismos. Por que vacinas buscam induzir anticorpos duradouros e por que anticorpos monoclonais podem ser usados para bloquear, neutralizar ou direcionar funções imunes. Em vez de reduzir anticorpos a marcadores laboratoriais, o texto os apresenta como produtos de uma sequência celular regulada, com efeitos concretos e limites biológicos. Por último, tolerância, hipersensibilidade e imunidade contra doenças mostram o custo da desregulação. A parte clínica do livro evidencia que o sistema imune precisa equilibrar defesa e contenção. A tolerância imunológica é o conjunto de mecanismos que impede respostas destrutivas contra componentes próprios. Ela envolve seleção e controle de linfócitos durante o desenvolvimento, além de processos periféricos que restringem células potencialmente autorreativas. Quando essas barreiras falham, podem surgir doenças autoimunes. No extremo oposto, uma resposta insuficiente favorece imunodeficiências congênitas ou adquiridas e aumenta a suscetibilidade a infecções. A obra reúne ainda hipersensibilidades, alergia, imunidade a micro-organismos, transplantes e tumores para demonstrar que o mesmo repertório de células anticorpos, citocinas e mecanismos efetores pode ter resultados opostos conforme o alvo e a regulação. No transplante, por exemplo, o reconhecimento de estruturas alogênicas pode ameaçar o enxerto. No câncer, respostas contra células transformadas podem ser desejáveis, mas nem sempre suficientes. As atualizações citadas para a edição incluem temas como anticorpos monoclonais terapêuticos e imunoterapia, reforçando a passagem da imunologia básica à intervenção médica. O valor analítico desse conjunto está em evitar explicações simplistas que classificam a imunidade apenas como benéfica ou prejudicial. A doença pode resultar de excesso, deficiência, desvio de alvo ou incapacidade de encerrar uma resposta iniciada adequadamente. Em conclusão, a imunologia celular e molecular é particularmente indicado para estudantes de medicina, biomedicina, enfermagem, farmácia, biologia e cursos de pós-graduação que necessitam construir uma base conceitual sólida antes de lidar com textos mais especializados. também é útil a profissionais clínicos e pesquisadores que desejam revisar os princípios que sustentam exames imunológicos, vacinação, inflamação, doenças autoimunes, alergias, transplantes e imunodeficiências. Seu principal benefício prático é fornecer um vocabulário comum e uma sequência de raciocínio identificar o estímulo, reconhecer quais células e receptores participam, avaliar os sinais que ativam ou regulam a resposta e prever seus efeitos no tecido. Intelectualmente, o livro ajuda a enxergar a imunologia como um sistema de decisões celulares e não como uma coleção de siglas e moléculas. Em comparação com manuais muito extensos ou excessivamente orientados a detalhes experimentais, esta obra se destaca pelo equilíbrio entre abrangência, clareza e relevância clínica. As ilustrações e os quadros de síntese favorecem a revisão, mas não substituem a explicação dos mecanismos. Seu mérito está em usar os recursos visuais para tornar relações complexas mais inteligíveis. A oitava edição deve ser lida considerando seu período de publicação, pois avanços posteriores podem requerer consulta complementar. Ainda assim, os fundamentos apresentados, reconhecimento antigênico, cooperação celular, memória, tolerância e mecanismos efetores, permanecem essenciais. É, portanto, uma escolha consistente para aprender a estrutura lógica da imunologia e relacioná-la criticamente à doença humana. Se você quiser apoiar Andrew Abbas, a Bula Lichtman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!